Chegou a hora da gente analisar o mercado do boi. O mercado segue firme, principalmente nas negociações, nos preços da arroba, mas a gente tem aí a possibilidade de analisar dois momentos distintos até o final do ano. Quem vai trazer essa análise para a gente é o Caio Toledo Godoy, consultor em gerenciamento de riscos lá da StoneX. O Caio está por telefone com a gente. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Antes de entrar no ar, você me contava aí de dois momentos distintos para o boi, principalmente, Caio, em relação à oferta. O que que pode acontecer, o que que você está vendo e quais são as possibilidades de preços aí em relação a esses dois momentos? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O que eu tenho monitorado, e a gente tem feito alguns estudos internos aqui para os clientes, é que muito provavelmente nós tenhamos aí nos dois próximos meses um aumento do volume de animais ofertados disponíveis no mercado, tá? Já para novembro e dezembro, isso tem um pouco de dúvida, aí a gente deve ter esse resultado na nossa próxima pesquisa de intenção de gado confinado de 2020. Mas tudo indica que nós tenhamos agora para frente o um maior volume de oferta em setembro e outubro e o um menor volume em novembro e dezembro. Isso falando de oferta de animais terminados.
Bom, agora qual a influência, qual o peso disso na formação dos preços?
A grande questão é qual vai ser o comportamento da demanda frente a esse aumento da oferta e redução da oferta, né? Então vamos pensar primeiramente no curto prazo. Se a gente tiver esse aumento de oferta e a demanda não acompanhar tal aumento, muito provavelmente a gente pode sofrer uma redução do preço da arroba pago para o pecuarista. Porém, se acontecer um movimento de melhora da demanda aí, nós podemos sim ter a arroba continuando a subir, muito em função dessa demanda mesmo.
Mas a sua
Então, a
dúvida
gente
é em
está muito atento a essa
relação
monitoração de medidas.
à
Oi, perdão?
demanda interna, certo?
A nossa maior dúvida é com relação à demanda interna. Pela demanda interna, muito provavelmente nós devemos continuar nesse caminho em alta. O câmbio ajuda muito a gente nas exportações. Então, mesmo a China tentando recuar um pouquinho os preços, o câmbio acaba favorecendo a conta para a exportação. A grande dúvida nossa, principalmente a partir de outubro, né, de outubro para frente, é a questão de como vai ser o comportamento da demanda interna sem o auxílio emergencial ou com redução do auxílio emergencial. E foi algo que ajudou bastante no consumo de carne bovina, principalmente nos cortes dianteiros. Então, a gente faz alguns estudos de massa salarial aqui e a gente tem um pouco de preocupação que pode ocorrer uma queda da massa salarial. Isso pode impactar o mercado. Porque a gente tem a crença, todo mundo torce, uma melhora da retomada da economia, né? Então, agora, com o coronavírus dando uma desacelerada, a economia tenderia a retomar. Só que a gente não sabe a velocidade dessa retomada e não sabe se vai ter algum impacto tanto na questão de desemprego nesse médio prazo pós-pandemia, caso tenha uma economia menos forte do que todo mundo previa, e também aquela do auxílio emergencial que deve ocorrer, né? Muito provavelmente nós temos mais duas ou três parcelas de R$ 300, então nós estamos falando que pode ter uma redução aí no auxílio emergencial, que foi alguma coisa que ajudou bastante nesses meses de pandemia, e esses R$ 600 acabou ajudando muito no consumo de carne bovina, principalmente os cortes de dianteiro. Então, fica essa dúvida nossa. Então, isso acaba trazendo para a gente alguns sinais de alerta, que, obviamente, a gente vai ter que monitorar, porque a gente não sabe a resposta ainda, né?
Muito bem. É importante você falar dessa questão do auxílio emergencial, porque até onde a gente acompanhou a discussão, vai haver uma prorrogação do pagamento, mas não se sabe ainda o novo valor. O que se sabe é que não vai continuar sendo R$ 600. E vai haver uma redução aí. E isso que você está colocando é justamente para saber que impacto essa redução tem, no consumo de carne especificamente, certo, Caio? É essa a dúvida.
Isso, exatamente. Assim, se tiver uma redução do auxílio emergencial e uma retomada de economia, isso vai ser compensado, né? Porque a gente tem uma grande dúvida, reabriu o comércio, reabriram o shopping, as empresas estão trabalhando. Ok, agora qual vai ser, de fato, a retomada? Qual vai ser a velocidade? Vai ser lenta? Vai ser alta? Como vai ser? Então, a gente tem algumas dúvidas que a gente acaba colocando em bola e perguntando o seguinte: olha, será que o valor do desemprego pode aumentar? pode ser que as lojas reabram e falem, opa, ninguém, tem ninguém comprando, precisamos reduzir nosso quadro de funcionários e demita, pessoal. Então, é, tem algumas dúvidas que nós temos, que obviamente acendem um sinal de alerta para nós, até porque hoje nós temos o consumo aqui no Brasil, de dianteiro principalmente, indo relativamente bem, né? É, houve uma redução da produção, mas o consumo até que não está dos piores, ele até deu uma melhorada pós dia dos pais, que é comum também. Depois dia dos pais, normalmente o consumo de carne melhora. Só tem que entender um pouco desse processo, como vai ser a demanda, porque tudo nos leva a crer que a questão de oferta é um setembro, outubro mais ofertado, mas um novembro, dezembro menos ofertado. Agora, acho que, na minha opinião, a grande dúvida vai ser do lado da demanda, que a gente vai ter que olhar meio que no dia a dia e tentar entender, quando sair o resultado do primeiro mês sem o auxílio emergencial, se teve algum impacto na questão do consumo ou não. Acho que aí, na minha opinião, a gente vai ter um guarda melhor para entender qual vai ser o caminho da demanda interna.
Agora, olhando especificamente para a demanda externa, para as exportações, tem algum viés positivo aí de alta nas exportações que possa, de repente, compensar uma falta da demanda interna, Caio?
Olha, pode, porque o que a gente tem conversado bastante com os nossos clientes é que, muito provavelmente, cada vez mais o share de exportação deve aumentar. Então, o Brasil deve começar a se tornar um país que deva enviar até, por que não, 50% do que é produzido para fora. Né? É, obviamente, não acontece de uma hora para outra, mas pode ser que isso aconteça. Acontece que a gente tem alguns testes produtivos, principalmente para o mercado asiático, né? Isso é bom comentar. E o que pode ajudar a gente muito na questão das exportações são dois pontos específicos. O primeiro é câmbio, obviamente, câmbio para cima acaba sempre ajudando a gente. O segundo também é acompanhar a questão dos preços das proteínas no mercado asiático. Né? A gente monitora com o nosso escritório nosso da China isso semanalmente e a gente vem observando que os preços eles voltaram a subir bastante. Semana retrasada, chegaram no mesmo patamar de outubro lá do ano passado, que foi um pico de exportação brasileira para a China. Então, muito provavelmente, quando esse preço continuar em uma vertente de alta, muito provavelmente a China vai continuar comprando muita carne do mundo, né? Não só do Brasil, como do mundo. Então, esse é o segundo ponto que a gente vai se observar. E até para entrar um pouco no nosso monitoramento, é o seguinte, será que a China vai habilitar novos frigoríficos? Sim ou não? Ela só vai a questão da pandemia? Não vai... Então, tem algumas coisas que podem ajudar a exportação, principalmente no mercado asiático, que eu acho que vai bater em três questões. Vai? Coronavírus, câmbio e preço da proteína na China.
Habilitou recentemente Estados Unidos e Uruguai, se eu não me engano, né, Caio? Novos frigoríficos, né?
É porque, olhando a questão do preço do suíno, me parece, olhando somente essa questão de preço, que nós temos lá uma demanda maior que a oferta. Né? Então, eles precisam comprar carne do mundo inteiro. Então, eles estão comprando muita proteína do mundo inteiro. Então, para não ficar também refém só de lugar, eles estão comprando de vários lugares. Aí, a questão norte-americana, nós vamos entrar muito também no assunto sobre guerra comercial, se é um pouquinho da... eles estão comprando para poder fazer até um pouco do acordo da primeira fase. Então, tem várias questões que vão entrar nisso. Mas eu acredito que, muito provavelmente, a China deva continuar comprando muita carne do Brasil, até porque a carne brasileira é de extrema qualidade, e o câmbio acaba favorecendo a questão de preço.
Muito bem. Olhando, portanto, esse é o cenário, né, de médio e longo prazo aí para ser analisado. Agora, olhando agora o que está acontecendo com os preços, o que você vê aí em relação aos próximos dias? Tem fôlego para continuar subindo? Já bateu num teto? Enfim, qual a sua expectativa?
Eu acho que, vendo o mercado hoje, tá, São Paulo, eu acho que o contrato, por exemplo, BMF de curto prazo está bem precificado, está bem justo. Até provavelmente ele possa até dar uma recuadinha, porque dado que a gente viu de mercado. Mas setembro eu acho que ele tem potencial para ir até... Eu acho que o mercado hoje, para ser bem sincero, está muito em linha com o que eu acho com esperado. Principalmente para a primeira quinzena de setembro, primeiros 10 dias, principalmente se a gente tiver uma demanda boa ainda. O que a gente tem que ficar de olho é, se aumentar a oferta, qual vai ser a reação dos seguristas sobre isso, né? Porque a gente tem alguns monitoramentos com os próprios clientes, a gente faz duas pesquisas de intenção de contratamento, a segunda pesquisa está até rodando, Então a gente vai ter uma foto mais clara disso no final agora de agosto, sobre como que vai ser o número de animais confinados até o fim do ano. Então, obviamente, isso vai dar um retrato muito melhor sobre o que deve acontecer. Mas acho que a perspectiva é de pelo menos, manutenção do preço da arroba para a primeira semana. Dali em diante, eu acho que tem que estar muito esperto na questão do aumento de oferta, caso aconteça, né? Como vai ser a reação da demanda, principalmente pós segunda semana, segunda quinzena, aí que é o consumo de carne aqui no mercado doméstico, é mais fraquinho.
A principal dúvida fica para a segunda quinzena de setembro, né? A primeira quinzena que dada,
primeira,
né? A gente já tem visto.
Também, fica.
Como é que é? Desculpa, Caio, fala de novo.
A primeira quinzena também nós vamos monitorar, até porque pode ter alguma coisa até positiva com relação à economia, mas também, óbvio, a gente vai ter que monitorar o período inteiro. Mas acho que a segunda-feira, como você bem colocou, vai ser de maior foco.
Legal. Boa, meu caro Caio Godoy, muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Caio, ele é consultor em gerenciamento de riscos da Stonex, comentando o mercado do boi aqui para a gente. Volte sempre, Caio. Um abraço para você, até a próxima.
Abraço, boa tarde para ti e boa tarde a todos.
Tá aí. Caio Toledo Godoy conversando com a gente, trazendo cenários, né, que ele achou pertinente dividir com a gente aqui, cenários de aumento de oferta nos próximos 2 meses, principalmente setembro e outubro, restrição de oferta entre novembro e dezembro, e o fator diferencial aí, na opinião do Caio, é a demanda interna. O quanto a demanda interna vai ser capaz, nesse primeiro momento, de absorver um aumento de oferta, mesmo que seja pequeno, enfim, mas quanto essa demanda vai ser capaz de absorver esse aumento de oferta, em função das mudanças que podem ocorrer, econômica e, obviamente, aí de redução pagamento emergencial, auxílio emergencial aí que o governo está fazendo, até que ponto isso pode impactar na massa salarial capaz de pagar o preço aí para um aumento no valor da carne. Vamos acompanhar para ver. Mas antes disso, vamos ver as cotações, vamos ver como estão as negociações no mercado futuro, de olho na tela. Setembro, R$ 234,65, alta de 0,28%. Outubro, R$ 236,35, subindo 0,15%. Novembro, R$ 239,50, alta de 0,13%. E o dezembro, R$ 240,00, alta de 0,59%. Indicador CPEA ontem recuou 0,37% a R$ 228,60. São os preços do mercado do boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito sua atenção, sua audiência e o convido para continuar com a gente daqui a pouquinho, 1 hora da tarde, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.